começa agora pela rádio AL Online, Fala Deputado. Os parlamentares de Santa Catarina falam de seus projetos e expectativas. Apresentação, Suelen Costa.
Uma nova edição do programa Fala Deputado, exibido pela TVAL e também pela rádio AL Online, diretamente do plenário da Assembleia Legislativa. Hoje, aqui no programa, nós estamos recebendo pela segunda vez o deputado estadual Dado Xerém. Segundo semestre, deputado, várias votações, discussões, mas eu vou começar por um projeto de sua autoria que trata da limitação do consumo, da venda de bebidas alcoólicas por menores. Na verdade, já é proibido, mas não existe realmente uma fiscalização, né? Acaba acontecendo que eles acabam tendo acesso. O que o seu projeto prevê, deputado?
Bem, na verdade, o nosso projeto de lei prevê a maior fiscalização na burla da lei.
Certo.
Tipo assim, você vai num restaurante, você vai numa lanchonete, existe menores sentados numa mesa com maiores. Os maiores compram a bebida e os menores
consomem.
Então a gente quer evitar isso. E de que maneira a gente vai evitar isso? É fazer com que a responsabilização também pelo dono do estabelecimento ela seja mais severa. Ele tem que estar atento naquele momento para evitar que aquela criança, e o meu projeto é evitar realmente que a criança ela começa a beber mais cedo, precocemente. Uhum. Então a gente quer evitar isso, que o dono do estabelecimento, porque hoje existe um hiato. Ninguém sabe de quem é a responsabilidade, porque o maior comprou, o menor bebeu, mas o dono alega que não vendeu para o menor, vendeu para o maior. E como é que fica essa situação?
E, na verdade, ninguém tem o acesso à fiscalização. Na verdade, a fiscalização quase que não existe, né, deputado?
Então,
ela é
com
meio
certeza,
subjetiva, né?
É bem subjetiva. E ninguém se responsabiliza.
Exatamente.
Porque o dono não vendeu, né, e a criança bebeu. Então, o que a gente quer é evitar isso, sob pena de multa, multa e suspensão do alvará, e multa e cassação do alvará.
Do
estabelecimento comercial. Eu não quero aqui punir ninguém, enfim, não sou contra quem gosta de tomar o seu vinho, sua cerveja, mas o vício precoce de uma criança, primeiro você acaba com uma vida. Uma criança que
gera todo um problema de saúde física, né?
E
emocional.
E uma sequela social severa.
Depois aquilo vai para a família.
Qual é o pai, qual é a mãe, qual é a família que não desestrutura com uma criança dependente de algum tipo de dependência química? Você veja, a gente hoje vive aí momentos difíceis da dependência química e o álcool é uma droga lícita.
Está aí.
E eu faço uma pergunta a pais e mães, né? Quantas e quantas crianças não chegaram a crack pela primeira vez sob efeito do álcool?
Às vezes começa ali e vai sentindo a necessidade de...
Um adulto, né, com toda a sua formatação, estrutural, psicológica, de conhecimento, de informações, cede à tentação de uso de drogas, imagina então uma criança que não tem informação nenhuma, não tem a boa informação, vamos assim dizer. E, lamentavelmente, os meios de comunicação, por questões econômicas, muitas vezes fazem aquela propaganda subliminar, maciçamente, entrando dos nossos lares ao meio-dia, a uma da tarde, às 14.
Né?
Você veja o contrassenso. A mesma maneira que nós propagamos o esporte como algo saudável e sadio para a formação de um corpo humano, vamos assim dizer, naquele intervalo daquela esporte tem a propaganda de bebida alcoólica, que é um contrassenso. Então, tudo isso tem que ser muito bem analisado e revisto.
Deputado, o seu projeto está em tramitação na casa, nesse momento está em alguma comissão? Só
para está na comissão, está na CCJ, o relator é o deputado Romildo Titon, e nós esperamos assim que o mérito seja analisado, ela vai para as comissões de temas.
Tá certo. Deputado, outro projeto que deve estar em tramitação na casa é daquela questão da defesa civil, né? Na verdade, o senhor pretende prevenir que problemas com enchentes e outras ações que estão acontecendo com frequência no nosso estado, região do Vale do Itajaí, sejam tão graves, na verdade? Seria uma regulamentação dos loteamentos ou, na verdade, prevenir que loteamentos sejam feitos em locais inadequados? Como é que funciona isso?
Na verdade, o projeto vale daqui para frente e não daqui para trás.
Tá, o que está feito, está feito.
Está feito, está feito.
Claro.
E não é um projeto emocional, em cima da emoção. É um projeto que eu fiz já em abril desse ano, É, não tem nada a ver com essas últimas enchentes.
Vamos assim na dizer. Verdade, a gente só. É porque acontece não, com tanta frequência, né, deputado, agora.
Nós já fizemos isso em abril.
Tá.
Esse projeto que evita repasses de recursos do Estado para os municípios que não fiscalizam os loteamentos irregulares, invasões em áreas de risco e também aqueles ditos loteamentos regulares em área de risco.
Certo, então, então o governo queremos, poderá barrar.
Não, o governo não vai dar dinheiro, ele fica proibido de dar, assinar convênios para a construção de estradas, para postos de saúde,
iluminação.
Enfim, hoje, para você fazer um convênio com o Estado, você tem que ter certidão positivas. De que maneira? Casan, Celesc, Coab, você tem, da Fazenda. E se você tiver uma certidão negativa de uma dessas, você não recebe.
Não recebe.
E eu quero botar a Defesa Civil também nisso, para que haja um parecer da Defesa Civil, que aquele município ele fiscaliza e evita. É você preserva o meio ambiente, acima de tudo você preserva o meio ambiente e salva vidas. Porque se você não permite uma construção na beira de um rio ou numa nascente de rio, enfim, o que você faz...
Você evita um problema
futuro.
Evita
um problema. Problema além de prevenir o desenvolvimento sustentável, você também evita que pessoas, por situações muitas vezes adversas, por questões econômicas, acabem caindo na mão de larápios, de loteamentos clandestinos.
Que às vezes a pessoa está adquirindo
em tese,
sua primeira casa,
é mais barato, mas que vai ter um preço no futuro.
E daí vai na ilusão de, minha casa nova, minha casa própria. E às vezes nem percebe que aquela localização está incorreta, porque vê calçamento, vê postes de iluminação, acha que está de acordo com a lei.
E a natureza tem sido severa.
Tem sido, bastante.
As respostas das agressões dos homens.
Então, e daí a Defesa Civil faria aquele pré para autorizar ou não?
Para prefeito, para o Estado repassar o recurso, tem que ter um parecer da Defesa Civil.
Ah, então teria um laudo dizendo que sim ou não?
É, o sim ou não.
Ah, que ótimo, deputado. Já está em tramitação na casa.
Sim, também já está na mão do deputado, acho que Eliseu Matos, que foi pela aprovação e há um pedido de vista, se eu não me engano, deputado Eliseu Dresch.
Os prefeitos terão que se comprometer um pouquinho mais, né, deputado? Serão forçados de alguma forma a avaliar melhor.
Nós chegamos num ponto que não dá mais para alegar ignorância, falta de conhecimento. Hoje as informações são muito latentes, as pessoas têm acesso à informação. Hoje qualquer criança manuseia uma internet, computador, então isso é muito importante.
Deputado, mudando um pouquinho de assunto, mas é que o senhor é relator da proposta de emenda constitucional que prevê acesso da Casan a alguns recursos. E se o senhor puder esclarecer para a gente, isso não é uma privatização?
Eu desconheço uma matemática que diga que 49% é maior que 51%.
Certo, para esclarecer quem está em casa.
Eu não conheço essa matemática.
51% seria do Estado.
51% permanece público. As ações da Casan, 51% permanece na mão do Estado.
Certo.
Então, aí afasta qualquer discurso de privatização ou aquele falso conceito de falar tantas vezes que se torna uma verdade.
Isso,
então, não é verdade.
Que...
Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu sou contra a privatização da água. Eu sou contra. A água é um bem público, é um bem vital e durável. Então nós temos que cuidar realmente da água. Nós queremos fazer com que a Casan se torne viável. Hoje,
para
os municípios
continuem renovando, né? Como uma estatal,
eu
né,
sou de uma, eu sou de uma região eleitoral que sofreu muito nas mãos da Casan. Eu sou do litoral norte, Balneário Camboriú, Itapema, Bombinhas, Porto Belo, e nenhum desses municípios quer mais a Casan. Por quê? Porque todos os prefeitos passaram a ter dificuldades por falta de investimento.
Certo.
Você veja bem, eu era secretário de saúde do município de Balneário Camboriú e dei duas matérias e fiz duas entrevistas em rede nacional, do qual me deixou muito envergonhado, e dizer que a praia e a areia da praia estavam poluídas.
Estava poluída.
E fruto de quê? Falta de investimento da Casan. Então, se a Casan não tem condições de fazer investimentos, por que não aceitar parceiros, sejam eles públicos ou privados?
Qual é o problema? A questão sanitária de Santa Catarina está muito precária, deputado? Está no ranking, quase liderando no país, né? É o segundo.
Então, se existe essa vontade de fazer investimentos na Casan, se existe a possibilidade de parceiros, sejam eles públicos ou privados, eu gosto de avisar isso, que venham. que venham. Mas o controle acionário, os 51%, permanece no governo do Estado. Sim. Então, eu não vejo outra maneira. Eu acho um projeto benéfico para a sociedade, a gente tem que pensar na sociedade como um todo.
Tá certo então, deputado. O nosso tempo é pouco, né? 15 minutos passa rapidinho. Obrigada pela sua presença. Volte sempre que desejar ao
que
programa
bom.
Fala Deputada.
Obrigado.
E você continue acompanhando a programação da TVAL com uma série de programas sobre o Legislativo catarinense e sobre as potencialidades do nosso Estado. Também no site da Assembleia Legislativa, no portal da TVAL, todas as edições do programa Fala Deputado, edições do primeiro semestre, do segundo semestre, você tem acesso a qualquer um dos Falas Deputados feitos aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Continue com a gente.
Você acompanhou o programa Fala Deputado, uma produção da TVAL em parceria com a rádio AL Online. O programa que você acabou de ouvir está disponível para download. Acesse o site www.alesc.sc.gov.br/rádio.